uma aula que trabalhará forte aspectos da dramaturgia a partir de um dos importantes diretores de teatro, um romeno, Eugen Ionesco. Nós trabalharemos hoje. Antes disso, porém, vamos ao resumo, a síntese da nossa aula passada, que será realizada pelo professor Clayton. Professor Clayton, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os colegas. Vamos lá para a resenha. A aula é do dia 9 de janeiro de 2024. O tema foi opacidades. Na filosofia clínica, nós encontramos alguns termos que são utilizados devido à sua proximidade, né? A proximidade do seu significado com o conceito que nós estamos trabalhando. Nesses casos, ocorre uma adaptação e o termo em questão, ele vai ganhar um significado próprio dentro da filosofia clínica. Me referindo especificamente ao tema dessa aula, que é a opacidade, em um dos significados encontrados no uso comum, opaco é aquilo que não permite a passagem da luz. Ou seja, algo que bloqueia a luz. Nesse sentido, seria o contrário de transparente. Quando usamos esse termo na filosofia clínica, o seu significado vai além de algo que não permite a passagem da luz. Pode ser algo que não permite a passagem de qualquer coisa. Essa luz metafórica, né, existencial, pode ser qualquer coisa, a compreensão de uma situação, o acesso a algo, é uma sensação, emoção, etc. Em um dos exemplos que o professor utilizou, uma pessoa, olhando para as características físicas do filósofo, a cor, não conseguia ir além de seus prejuízos. Em determinado contexto, o filósofo então pede a essa pessoa que feche os olhos. Removendo esse dado sensorial, que estava atuando como uma opacidade naquele momento, estava bloqueando o acesso a outras características, a pessoa então consegue acessar outros elementos. Em um segundo exemplo, vimos uma pessoa muito sensível à dor física, com medo de um procedimento. E o médico, com muito jeito, cuidado, explica para ela como o procedimento será realizado, que ela sentirá uma picadinha de nada. Usando assim uma anestesia, o médico cria uma opacidade que bloqueia a dor e dessa forma realiza a pequena intervenção cirúrgica necessária. Ao considerarmos a dor física, podemos falar agora também das dores da alma. Será que uma anestesia para aliviar uma dor da alma, um procedimento clínico direcionado nesse sentido, também pode promover uma opacidade? Algo existente na EP de uma pessoa e mais apropriado em determinado momento, em determinado contexto, poderia ser colocado em evidência à frente daquela dor? Então, observem que na filosofia clínica, o conceito, né, por trás do termo de opacidade, ele transcende aquele significado de uso comum. A obra usada para ilustrar a aula foi O Jardim das Cerejeiras, de Chekhov. Aquele jardim representava a tradição, o poder da aristocracia, elementos de uma época gloriosa, mas que naquele momento estava em declínio, passando por fortes transformações. Quando olhavam para esses elementos, quando aquela aristocracia olhava para esses elementos, ocorria o fenômeno da opacidade. Aqueles herdeiros dos velhos tempos não enxergavam a nova realidade, as fortes mudanças que já haviam ocorrido e que ainda estavam em curso na sociedade russa daquele momento. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Esta é uma obra que foi a terceira obra dele. Ele contava com cerca de 40 anos quando publica esta terceira obra dele. E a história aparentemente é muito simples. Então, o palco, temos apenas algumas cadeiras e dois idosos, que aliás são apresentados no livro apenas como o velho e a velha. Assim que eles são apresentados na peça de teatro. O velho tem 95 anos, a velha tem 94 anos. E eles conversam, e nessa conversa que eles têm, o Ionesco coloca algumas das lições mais profundas, dilemáticas e instigantes de uma época como a nossa. A peça é da década de 50, início dos anos 50. E de lá para cá só ganha atualidades cada vez mais. O que acontece durante a peça é que esse casal de idosos parece estar num teatro, mas na verdade eles estão em uma ilha. Estão numa ilha e aguardam por alguns convidados e principalmente por uma figura chamada o orador. Este velhinho de 95 anos convidou muitas pessoas, inclusive o imperador, para que ele possa se pronunciar a respeito de algo que é a essência da vida dele. Mas quem vai dizer isso não é ele, é o orador. Muito bem. Essa é a parte, é o tema da peça. E a partir de algo que parece ser tão singelo, tão simples, Ionesco vai fazer um elemento arrebatador a partir de uma época que se acostumou muito a definir, pelo menos até aqui, em grande parte, os elementos de uma forma cartesiana. Então, uma mulher não pode estar metade grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. É assim que nós definimos as coisas. Um ser humano não pode estar em outro estado que não seja ou vivo ou morto. É assim que foi definido socialmente. Praticamente, esses sistemas de univocidade se esparramaram para todas as áreas das nossas vidas. Com exceções, com elementos cambiantes, não é? Por exemplo, há univocidades por polarizações. Você pode colocar que, ora você gosta, ora você não gosta de um elemento, de uma coisa, de algo. Outras vezes, no entanto, em vários lugares, foi percebido, principalmente a partir do início do século passado, as equivocidades se esparramando, os estados confusionais, as dubiedades, as incertezas, como um elemento tão participativo e importante quanto as univocidades. Então, por exemplo, para alguns, a ideia, como para Vinícius de Moraes, a ideia da gravidez já era um estado de gravidez, já era uma preparação e já era um estado. Outras vezes, dois elementos acontecendo concomitantemente e completamente distintos poderiam assinalar para uma mesma coisa e muitos outros elementos. Hoje trabalharemos essa questão. Vamos então a uma primeira parte no teatro. Então, no palco, nós encontramos somente o velho, como Ionesco coloca, e a velha. A velha diz: no céu florido, ela te ouve. Entre as flores, não chores, senão ela também vai chorar. O velhinho está chorando porque no meio de uma conversação, acabou se lembrando da mãe dele, e aí ele se sente muito sozinho, ele lembra que ele não tem mais mãe. E ela diz: não, que agora ela será mãe dele então, já que a mãe dele não está mais ali. E ele diz: não, não é verdade. Ela não me vê de lá. Ela também não me ouve, eu sou um órfão da vida, e tu também não és a minha mãe. A velha diz a ele: Vamos, te acalma, não fiques nesse estado. Tens enormes qualidades, meu pequeno marechal. Enxuga essas lágrimas. Olha, eles devem vir essa noite. Os convidados não devem te ver assim. Nem tudo está quebrado, nem tudo está perdido. Dirás tudo a eles. Explicarás, tens uma mensagem, sempre dizes a que a dirás. É preciso viver, é preciso lutar por tua mensagem. O velho diz: Eu tenho uma mensagem. É verdade, eu luto. Eu tenho uma missão. Eu tenho alguma coisa na barriga. Uma mensagem à comunidade, a comunicar à humanidade, para a humanidade. E ela estimula o velhinho, diz: Isso mesmo, meu bem, você tem uma mensagem para comunicar à humanidade. Bem, enquanto eles dialogam, nós temos um casal de velhos numa ilha. Amorosos, fraternos, solidários, cúmplices, amigos. Mas, aos poucos, certos elementos começam a causar a estranheza de quem acompanha essa peça de teatro. À medida que essas pessoas vão chegando, uma das estranhezas é que nós que acompanhamos a peça de teatro não vemos essas pessoas. O casal de velhos vê, interage com elas, conversa com elas, nós não vemos. Ah, então, enquanto eles não chegam, vamos ver mais alguns elementos que ocorrem. Ela começa a questionar o marido. Diz: Você convidou os banqueiros? Convoquei. E os proletários, os funcionários, os militares, os revolucionários, os reacionários, os alienistas e os alienados? O velho diz a ela: Claro que sim, todos, 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 já que são todos, em suma, entendidos ou proprietários. Não te irrites, meu bem, eu não quero te aborrecer. É que és tão negligente, como todos os grandes gênios, essa reunião é importante. É preciso que venham todos essa noite. Podes contar com eles? Eles prometeram que vêm? O velhinho diz para ela: Ó, bebe teu chá. Semiramis. Olha como ele a chama. Semiramis. Aí há um silêncio. E ela continua: O Papa, os papagaios, os papéis. O velhinho diz, ela é quase em silêncio: Olha, eu convoquei todos eles, chamei todo mundo. O orador: Somente vocês me compreenderam. Estou tão orgulhosa de ti, ela diz. A reunião terá lugar dentro de alguns instantes. Então é verdade? Eles virão mesmo essa noite? Ela fala. Não terás mais vontade de chorar, ela diz a ele. Os entendidos, os proprietários, substituem os papais, as mamães, não seria melhor adiar então essa reunião, talvez? Será que não vamos nos fatigar muito? Eles discutem várias coisas, cadeiras para todo mundo, como vai ser esses elementos. No meio dessa conversação toda, e provavelmente quem acompanha a peça já está querendo saber quem são esses que vão chegar. O velho diz: Acho que já estão vindo. O ruído do barco na água faz-se ouvir com mais força. Quem acompanha a peça ouve esses sons, e é só o que ouvirá. Não verá nada. Ou talvez veja, como vocês acompanharão. Sim, eles estão vindo, ele diz a ela. A velhinha também se levanta e caminha mancando. Talvez seja o orador. O velho: Não, ele não vem tão rápido. Deve ser outra pessoa. Ouve-se tocar a campainha. Ah, diz o velhinho. A velhinha também. Ficam satisfeitíssimos que começaram a chegar. Ah, nervosamente, o velho e a velha se dirigem à porta oculta do fundo à direita. Ao se dirigirem a essa porta, eles conversam. Vamos. Ela diz: Estou toda despenteada. Espera um pouco. E ela se ajeita, se arruma enquanto ela caminha para lá. O velho diz: Devias ter te preparado antes, tu tinhas tempo de sobra. Como estou mal vestida, ela diz. Com um vestido velho, todo amarrotado. Ué, só precisavas passá-lo, ele diz. Vamos, te apressa, as pessoas estão chegando, estão esperando. Bom dia, senhora, diz o velho. Tudo isso agora, enquanto o velho recebe e fala, e a velhinha também. A impressão que a plateia tem é que somente os dois estão vendo e interagindo com esse que está chegando. E os dois veem perfeitamente. Há uma univocidade neste ver. Bom dia, senhora, diz o velho. Tenha bondade de entrar, estamos encantados de recebê-la. Esta é minha esposa. Ela diz: Bom dia, senhora, muito prazer em conhecê-la. Cuidado, não vai estragar seu chapéu. Pode retirar o alfinete, será mais cômodo. Não, ninguém vai sentar em cima. O velho diz: Coloque o seu casaco de peles aqui, eu vou ajudá-la. Não, aqui não há perigo, ele está seguro. E a velha diz: Oh, que lindo taillé, um casaquinho tricolor. Sirva-se de alguns biscoitos, a senhora não está gorda. Não, não, rechonchuda. Deixa aqui o guarda-chuva. Começam a chegar essas pessoas. Começam a se sentar. O velho senta-se numa cadeira que acaba de trazer. A dama invisível está no meio, entre eles. O velho, com o rosto virado para a dama, sorri, balança a cabeça, esfrega as mãos suavemente, dando a impressão de acompanhar o que ela diz. A representação da velha é semelhante. Aqui no Brasil, o cineasta Fernando Libonati fez um trabalho maravilhoso com o Marco Nanini, nos mostrando Marco Nanini no papel do velho. Belíssima encenação. Que ele fez aqui um filme, e a Camila Amado, aliás, a Camila Amado logo depois veio a falecer.
É um prazer tê-la conosco, minha mulher.
Boa noite, senhora. Muito prazer em conhecê-la.
Trazer o teatro do absurdo, e ele começa a ser montado durante o absurdo, que é o início da pandemia, acabou trazendo até mais fusões e mais olhares em cima dessa realidade que a gente vivia e da própria peça.
Minha mulher, senhor, senhora, minha mulher.
A gente estava assim, ilhado pela pandemia, né? Não, não podíamos fazer nada.
Cuidado com a sua máquina de filmar.
Tinha esse desejo de fazer esse texto, tinha a facilidade de ser somente dois atores e muito amigos, muito próximos.
Era uma experiência que eu queria ter, uma peça gravada.
Quem é essa gente toda, meu Deus?
Então a gente foi juntando essas vontades.
Essa água, essa ilha, não consigo me habituar.
Tínhamos muita vontade de fazer esse texto do Ionesco.
Você tem muito talento, meu velho. Se quisesse com um pouquinho de ambição na vida, poderia ter sido presidente-chefe, rei-chefe.
Eu sou zelador, zelador-chefe. O texto que eu conheci na época que eu estudava teatro, há 50 anos atrás.
Há 75 anos que estamos casados e todas as noites, invariavelmente, todas as noites, você me obriga a contar a mesma história, a imitar as mesmas pessoas.
Fala da solidão, do abandono, da velhice, né, desse isolamento que a gente estava vivendo na vida real e ao mesmo tempo na cena, na ficção. A gente rasga um pouco com a questão da comédia, do humor, e leva mais para o drama dos dois
Mas
personagens.
agora vem, de fato, o que nós vamos trabalhar a partir desta ilustração. Começa agora, com a chegada de um coronel. Vamos então acompanhar este trecho. O velho se dirige então à velha. Durante toda a peça de teatro, o Ionesco coloca como o velho e a velha. Ele se dirige assim aos dois personagens. Então o velho, se dirigindo à velha, ele diz: Não estás vendo que o coronel quer sentar-se ao lado da madame, aquela senhora que chegou há pouco? O coronel senta-se invisivelmente, isso durante toda a peça, toda a dramaturgia é frisado, que nós não vemos, apenas os velhos veem. Na terceira cadeira, a partir da esquerda do palco, a dama invisível está supostamente na segunda. Uma conversa inaudível se estabelece entre os dois personagens, invisíveis, sentados um junto ao outro. Os dois velhos permanecem de pé, atrás das suas cadeiras, de um lado e de outro dos dois convidados invisíveis. O velho à esquerda, a velha à direita, e a velha fica tentando ouvir o que eles estão dizendo. E ela comenta para o marido, ela diz: "Epa, eles estão indo longe demais com essa conversação deles, hein? Não está nada adequado. Por favor, considere cada um dos senhores." Os colegas que estão aqui acompanhando no Instituto também. O que nós temos ao redor de nós? Nós temos lâmpadas, nós temos algumas pessoas, temos flores. Temos uma mesa, temos livros, temos roupas, pele, nosso coração batendo, o ar que entra e sai dos nossos pulmões, temos esses elementos. Isso é a maior parte do que nos habita, ou a maior parte do que nos habita são elementos referenciais, alguns já não existem mais. Pessoas queridas que se foram, mas que deixaram lições. Por exemplo, éticas para nós, lugares que até já nem existem mais, uma casa que você tinha na praia, que hoje deu lugar a um condomínio, uma lição que você teve na academia de filosofia, quando estudava, um querido e antigo professor. Esses elementos que parecem estar todos catalogados como numa biblioteca ordenada. Estão assim de fato? Ou aparentemente estão assim à medida de um propósito nosso? Então vou fazer tal coisa, aí me vem tal lembrança, me vem tal fato. Mas logo que eu avanço um pouco mais, isso tudo não se mescla. E isso tudo, ao se mesclar, não conversa entre eles, tal qual o coronel e a madame aqui? Nós que aparentemente convidamos, vejam, nós somos os seres visíveis. Nós somos os velhos da história. Os outros é que são invisíveis. No entanto, Ionesco surpreende, porque à medida que eles chegam e vão conversando e ocupando espaços, parecem cada vez mais visíveis. Há um ponto na peça em que os velhinhos, um se perde do outro, e ela grita para ele: "Onde você está?" Eles: "Eu estou aqui com os meus amigos." E ela fica assustada, ela diz: "Não é bom para a gente se perder um do outro. Nós somos idosos e é importante que fiquemos próximos, etc." Eles: "Não, já estou aqui, você está me vendo?" Nós, às vezes, em tudo isso, e é isso que o Ionesco vai propor, nós nos tornamos os invisíveis. E esses todos, um fragmento de livro que lemos, a voz de uma professora na aula de canto, um violoncelo que ouvimos certa vez no Teatro Municipal. Esses elementos se precipitam, conversam entre eles, arrumam coisas, se tornam visíveis e dizem: "Não, vocês é que são os invisíveis, não nós. Estamos conversando entre nós, fazendo algazarras e barulhos." Às vezes na peça o barulho é imenso com tudo isso, e outras vezes não é barulho, é som. E outras vezes é música. Ou seja, nesta diluição de elementos, nessas equivocidades, é que o ser humano, agora avançando para os novos dias, construirá suas coisas. Não mais antes, quando ele separava tudo isso de maneira rígida, categorial, cartesiana, e era até possível fazer isso. Hoje, cada vez menos é possível fazer isso. E cada vez mais há uma diluição, como Bauman colocou na Sociedade Líquida, como vários filósofos têm anunciado, uma pulverização. Não se trata do desaparecimento de coisas que tão importantes são para nós, mas de modificações que acontecem. Um encontro entre aquela singularidade unívoca, rochosa, com esses elementos, às vezes é problemática, muito problemática. Muitas páginas à frente, a complexidade se torna ainda maior. Vejam como o Ionesco vai aprofundando problematizando cada vez mais esse texto, que é um clássico hoje. Não é? Como vocês viram, Marco Nanini, aqui, já um senhor de idade, nos diz, nosso querido ator, teatrólogo, dramaturgo, roteirista, escritor, Marco Nanini nos diz que desde cedo, quando ele era garoto, ele já pensava em encenar esta peça. E de fato ela é notável, notável. Olhem agora o aprofundamento e a complexidade que o Ionesco dará. Então a velha está falando com um fotogravador que chegou entre as pessoas que estão ali. E ela conta algo curioso. Ela diz assim: nós tivemos um filho, ela e o velho. Ele ainda vive, claro, foi-se embora. É uma história comum, um tanto inesperada, abandonou os pais. Tinha um coração de ouro, já faz muito tempo. Nós que o amávamos tanto. Ele bateu à porta. Meu marido e eu tentamos segurá-lo com força. Tinha 7 anos de idade, a idade da razão. Gritávamos para ele: meu filho, minha criança, meu filho, minha criança. Ele não virou a cabeça. Aí o velho disse: não, não, não. Infelizmente não tivemos filhos. Eu queria muito ter tido um filho. Semíramis também. Fizemos tudo. Minha pobre Semíramis. Ela que é tão maternal, talvez não devêssemos ter tido. Eu mesmo fui um filho ingrato. Ah, sofrimento, saudades, remorsos. É só isso. Não nos resta mais nada. Bem, o que está acontecendo aqui? Eles receberam estas pessoas que só eles veem, simbolizando que são elementos comuns à convivência do casal pela codificação do casal, não é? Tal qual um casal que vai até a sacada da casa, olha as tumbejas se espalhando pelo jardim e juntos trocam um olhar de admiração e carinho pelas flores e pela vida. Eles reconhecem, são reconhecidos. É um elemento tácito. No entanto, à medida que as conversações se aprofundam, o que aconteceu aqui? Ela diz que tiveram um filho. Ele diz que não tiveram. Eles estão falando com elementos diferentes. E sobre perspectivas diferentes, eles podem sim ter tido um filho e não ter tido um filho. E as coisas estão corretas. Não há alguém que está mentindo. Não há alguém que está errado. Lá atrás, até início dos anos 1900, quando a universidade imperava soberana, mas já cheia de rachaduras, algo assim tinha nomes e não eram nomes amistosos. Agora, 2024, elementos assim começam a ganhar outras identidades, outros, ainda que com cuidado, sempre com respeito, sempre com elementos éticos, e temos uma responsabilidade imensa, mas é da nossa função como filósofos a pesquisa de fatores assim. Como pode? Tiveram um filho e não tiveram um filho, e isso ser verdade? Há muitos modos de se entender tal coisa. Muitos elementos. Ela pode estar falando com alguém ali das pessoas que chegaram, entre os muitos convidados que simbolizam tudo que eles viveram, tudo que eles entenderam e teve contato de alguma maneira com eles, de modo efêmero, de modo próximo, modo distante, que agora chega a essa ilha, que são eles significativamente. E ela pode estar conversando com volições, desejos, pessoas que no passado possibilitaram a ela a ideia, o sonho de ter um filho, e que para ela foi tão concreto como alguém que, de sonhar com as flores, se contenta em tê-las pelo sonho, mais até do que se tivesse concretamente. E ele, no entanto, conversando com outras pessoas, diz: não, mas factualmente não foi assim, etc. Os dois estão corretos, os dois estão certos, e os dois, um pouco mais, não estão certos nem errados, porque isso já não faz qualquer diferença. mas tem consequências. A questão é como vamos nos preparar para uma sociedade que se desenvolve desta e de outras maneiras. Né? Desta e de outras maneiras. Nós definimos tudo, sistemas métricos para todo lado. A alma dividimos, o coração dividimos, as emoções dividimos. Será que o mundo, conforme está caminhando, ainda levará isso muito longe? Não é? Uma pessoa, por exemplo, morre. A sociedade dos homens tem que tomar as providências. Vem o agente funerário, vem o padre dar a extrema-unção, vem a família cuidar dos papéis, os advogados, tem que ir na junta tal, fazer tal coisa, tais procedimentos. Mas se chegarmos a um ponto em que uma pessoa não estará mais nem viva nem morta, porque as métricas serão outras, bom, isso muda tudo. Muda desde o sistema de educação, desde o sistema de saúde, muda tudo. Sistema de aposentadoria, como vamos fazer? Essas coisas dialogarão de que maneira? De certa forma, já estão dialogando. E há muitos avanços aqui. Ah, ela então, continuando com a questão do filho, diz: ele nunca nos escreveu. De vez em quando um amigo nos diz que o viu ali, que o viu acolá, que está bem, que é um bom marido, etc. E o velho diz: quando eu voltei, ela já estava há muito tempo enterrada. Sim, sim, sim senhora, temos cinema em casa, um restaurante, salas de banho, mudando vários assuntos ao mesmo tempo. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos mais um trecho com o Marco Nanini, desta obra feita aqui no Brasil durante a pandemia.
Então a gente riu.
Como é que foi pensar isso dentro de um vídeo e até dentro de um estúdio?
A gente ensaiou durante 2 meses, os meses de novembro e dezembro, e em janeiro nós filmamos em 10 dias, uma filmagem compacta, porque estava tudo muito já amarrado. A gente não abandonou o teatro e usou bastante do audiovisual.
Não temos mais a Camila, que é também uma falta, me emociono toda vez que vejo ela, ou quando se fala dela, e estou emocionado agora. Entrem, entrem, senhoras e senhores, entrem.
Boa noite, senhora.
Todo o texto que fala do homem na sua essência, ele é eterno, você não, você pode montar, remontar em várias épocas.
Por aqui, senhoras e senhores, por aqui, eu peço por favor.
Vocês observaram as muitas cadeiras? Isso vai cada vez mais, tendo uma complexidade cada vez maior. Maior, maior, maior. Por vezes, essa cena dos invisíveis, ela é tão forte, que mal se presta atenção nos personagens, no velho e na velha. Vocês encontram em vários idiomas, em várias plataformas, as interpretações variadas desta peça. E à medida que os sons aumentam, a agitação aumenta, eles esperam o orador, as pessoas já praticamente todas chegaram, e ainda falta o imperador, que será uma grande surpresa, e nada do orador. O velho, eles estão conversando, e enquanto eles conversam agora, Ionesco coloca nas palavras do velho, nas palavras da velha, sentenças, axiomas, mostrando os elementos de passagem da nossa época. Por exemplo, o velho diz: para impedir a exploração do homem pelo homem, nós precisamos de dinheiro, dinheiro, de mais dinheiro. Isso eles proferem quando estão afastados. Eles precisam se afastar para que cada um comece a pronunciar esses axiomas. Aqui é uma cena de susto. Ela diz: onde é que você está? Ele diz: estou junto à janela. E aí eles começam a proferir esses axiomas. O velho diz: certamente que não. Eu sempre disse: a lógica pura, isso não existe. É uma imitação. A velha diz: Vejam as pessoas felizes. Pela manhã fazem seu desjejum num avião, ao meio-dia almoçam num trem e à noite jantam num barco. Dormem de madrugada em caminhões que rolam, rolam, rolam. O velho diz: Você fala da dignidade do homem? Tratemos ao menos de salvar a face. A dignidade não é senão as nossas costas. O velho diz: Eu não sou eu mesmo. Sou um outro, um dentro do outro. O orador é aquele que estamos esperando. Ele é que responderá por mim, que lhes dirá tudo o que nos interessa. Ele lhes explicará tudo. Quando? Quando chegar o momento. O momento virá em breve. A figura do orador é um dos enigmas na peça de Ionesco. Pois tudo está sendo pronunciado, tudo está se consolidando. No entanto, eles ainda acham que é preciso que alguém venha dar uma mensagem maior que tudo isso, uma síntese de tudo isso, que não pode ser ele. Levantem-se, é Sua Majestade, o Imperador, grita o velhinho para todo mundo. O Imperador na minha casa, em nossa casa. Semiramis, te das conta disso? Bom, a partir da chegada do imperador, ali o barulho que já era imenso, os sons, gente conversando para todo lado, cadeiras, eles achando que iam faltar cadeiras, e aí chega o imperador, vocês imaginam o que acontece a partir da chegada do imperador, as pessoas gritam urra e querem falar, e querem. Ele conversa com o imperador. Lembram o que ele era? A atividade do velho. O velho cuidava, fazia trabalhos em um prédio, trabalhos similares a ser um porteiro desta ordem. No contexto de 1950, Ionesco nos coloca isso. Era um homem, provavelmente, que tinha um dos trabalhos que a sociedade dos homens coloca como mais simples. Um trabalho que exige cuidado, exige atenção, mas que é um trabalho que não tem, por exemplo, características complexas, como alguém que vai estudar os astros, as estrelas, que pode ter menos elementos. Não é menos importante, não é mais importante que qualquer outro, mas ele o caracteriza como uma atividade simples. E é essa pessoa, com atividade tão simples, que tem esse universo que vai se abrindo e encantando. E Ionesco nos diz: o mais simples pode ter universos que são infinitos, nos quais os próprios imperadores chegaram para ouvir. E esses elementos todos que se mesclam, de uma maneira que nós agora, com as nossas tábuas classificatórias, dificilmente conseguiremos classificar. Precisaremos de outras formas de entendimento para podermos prosseguir com tudo isso. A velha então grita por cima das cabeças invisíveis: O orador vai chegar, ele falará por ti. Sua Majestade está presente, assim todos te escutarão. Não tens mais que te inquietar. Estás com todos os trunfos, as coisas mudaram, mudaram. A mensagem de Ionesco é bastante consistente aqui. Vocês encontram muitas interpretações a isso. É importante colocarmos essas interpretações na vida de Ionesco, e há vários reflexos aqui para o que ele viveu. Foi muito difícil a vida dele, principalmente a vida familiar, como se deu o divórcio dos pais dele, a maneira como o pai tratou ele e a irmã, que depois foram morar com a mãe. Muito nós encontramos nas expressões da peça de Ionesco. Mas também os elementos de contexto daquela época, do pós-guerra e outras coisas. Uma das leituras plausíveis e prováveis da obra diz respeito ao fato de Ionesco nos dizer: olhe, o ser humano que alcançou tamanha complexidade, provavelmente, se abrir seus braços sua alma para além de si mesmo, contemplando e recebendo, como os velhos recebem na sua casa, na ilha, como ele coloca, todos esses elementos vivenciados. E vejam, não é de qualquer forma que eles recebem. Eles recebem essas pessoas e oferecem cadeiras para sentar. São cordiais. Então, Ionesco coloca, recebendo desta forma, partilhando o mundo, deixando que conversem, tirando a nossa primazia, não que nós queiramos. Ele coloca nítido que o velho quer esta primazia. Ele chama todos esses para ele falar, e não é o que acontece. Os outros todos falam com ele, às vezes para além dele. Aí está ele, diz a velha, muitas e muitas páginas depois na peça. O orador, né, que era tão aguardado e que é um momento de contundente nessa peça de teatro. Aí está ele, silêncio, interrupção de todo o movimento. Petrificados, os dois velhos ficam a olhar para a porta. A cena, imóvel, dura bastante tempo, cerca de meio minuto. Muito, muito lentamente, a porta se abre, completamente, silenciosamente. Então aparece o orador. Ionesco nos descreve quem é o orador. Muito importante essa descrição no contexto da peça do teatro. Vamos ver. Um personagem real. Não é então invisível como os outros. É alguém de carne, de osso. Então que a plateia vê o orador chegando. Vejam como ele chega. É uma maneira muito grotesca. É o tipo do pintor ou do poeta do século XIX. Chapéu escuro, de abas largas, gravata, capote, bigode, barbicha, um ar bastante cabotino, presumido. Se os personagens invisíveis devem ter o máximo de realidade possível, o orador, ao contrário, deverá parecer irreal. Andando rente à parede da direita, ele irá, como que deslizando suavemente até o fundo, diante da grande porta, sem virar a cabeça à direita ou à esquerda, passará perto da velha, sem parecer notá-la, mesmo quando esta tocar seu braço para segurar-se de que ele existe. Neste momento, a velha dirá: aí está ele. Considerem aqui um elemento fundamental. Ionesco coloca isso como orientação a quem vai representar a peça de teatro que ele escreveu. Os invisíveis parecem visíveis, se tornam palpáveis. Isso depende muito da dramaturgia, de como o Marco Nanini e a Camila eles vão fazer com relação a essas pessoas invisíveis, dando personificação aos invisíveis. E esse que chega de maneira sorrateira, se esgueirando pelas paredes, grotesco. O público, nesta altura, gira: esse é que é o invisível, nem dá bola mais para ele. Fica com os olhos no velho, na velha e nos outros. Vamos recuar um pouco no que estávamos falando. Então, nas nossas vidas, eu perguntei o que tem ao redor de vocês. São elementos que até podemos contar, não é? Mas o que nos habita, a maior parte parece vir de outros lugares, lugares extintos, lugares que ainda virão, coisas que ainda faremos, coisas que não somos, coisas que não temos. Ora, estamos conversando, sistema unívoco com já as equivocidades. Porque se eu digo, é um sonho, talvez um dia eu tenha essa casa na praia, com varanda, para poder ler meus livros, de certa maneira eu já tenho essa casa. Imageticamente, de uma maneira idealista, mas ela já me habita. E talvez me habite muito mais fortemente do que finalmente quando eu a tiver em tijolos e madeira junto ao mar. Eis os elementos da contemporaneidade. Eis os elementos das equivocidades. Lembrem, equivocidade não é erro. São elementos da dubiedade, confusionais. E já encontram cada vez mais acolhida nas nossas existências. Não se trata de um vale tudo, qualquer coisa. Claro que não. Tudo isso vai conversar com tudo que construímos, com o que somos, de maneira respeitosa, cuidadosa, com grande responsabilidade, para onde estamos indo. Homens como a Unesco anunciam esses elementos. Quando então chega um personagem que é concreto, que é real, não é? Nós já dizemos, bom, mas esses invisíveis são tão reais e concretos quanto você. Não há mais uma primazia. É? Para muitos, o sonho de uma linda varanda, de uma linda escuna com suas velas, isso para muitos já é muito mais válido, muito mais vívido do que ter isso. E essas relações de forças e de acordos e com elementos conversarão com todos os nossos sistemas, cada vez mais. Sistema de educação, sistema de saúde, sistemas de pensamento, a própria vida, família, relacionamentos. E é da nossa competência também, como filósofos, a participação nesses estudos, nessas pesquisas. O velhinho fica tão contente que ele se dirige a um imperador e diz: olha, a nossa vida está completa agora que chegou o orador, nós não temos mais nada, concluímos nossa vida com êxito, etc. O final da obra é um dos momentos arrebatadores de toda dessa peça teatral. Porque a Unesco nos deixa com um grande dilema nas mãos e uma grande incógnita nas mãos. O orador. Então, o orador se apresenta, todos querem ouvir o orador, e entre parênteses, Ionesco escreve: o orador permaneceu imóvel, impassível durante a cena do duplo suicídio. Quem se matou? Os velhinhos se mataram? Eles se retiraram, isso que significa que eles renunciaram à vida? Qual vida eles estão renunciando? É uma vida física. Eles morreram por conta da velhice. Mas se eles morreram e todos esses estão ali, que só estão ali por consequência da existência deles ali, o que morreu afinal? Não é? E aí o orador, diante das fileiras de cadeiras, que para nós que estamos acompanhando estão vazias, né? Ele dá a entender à multidão invisível que é surdo e mudo. Faz sinais de surdo-mudo, esforços desesperados para fazer-se compreender. Depois faz ouvir arquejos, gemidos, sons guturais de mudo. Hoje, 2024, há várias correções de uma peça como essa, para poder ser correta do ponto de vista da nossa época. Mas do ponto de vista da época em que foi escrita, 1950, esses termos, esse linguajar, naquele contexto, era o apropriado. Hoje não usamos mais essas terminologias que para nós são ofensivas, não é? Mas vejam, este homem não pode falar e não pode ouvir. E ele é apresentado como um orador. Naquele contexto, Ionesco está dizendo que ele não tem mais o que falar. E também não pode mais participar ouvindo esses sons todos, que é a única maneira que nós temos de interseção próxima ali com os invisíveis. Não há mais. As novas mensagens não virão desta forma, Ionesco está anunciando. Elas virão de uma forma muito mais complexa. O orador pode participar, mas de uma outra forma agora. O orador volta-se para a plateia do palco, sorri interrogativo, dando a impressão de esperar ter sido compreendido, ter dito alguma coisa. Mostra com o dedo as cadeiras vazias o que acabou de escrever. Imóvel por alguns instantes, ele espera, bastante satisfeito, um pouco solene. Aos poucos, diante da ausência de uma reação esperada, seu sorriso vai desaparecendo, seu rosto fica sombrio, ele espera mais um pouco e de repente despede-se com mau humor, grosseria. desce do estrado, caminha em direção à grande porta do fundo com seu passo fantasmático. Antes de sair por esta porta, saúda cerimoniosamente mais uma vez as fileiras de cadeiras vazias e invisível também o imperador. Quem é esse que está indo embora? Quem é esse que não tem mais o que dizer? Ou que não consegue mais dizer e se comunicar para esses que estão ali? E o que é isso que prossegue para além dos velhos, para além da nossa existência? Incluindo a nossa existência. Ouvem-se pela primeira vez os ruídos humanos da multidão invisível. São risadas, murmúrios, interjeções pedindo silêncio, tossidelas irônicas. Fracos no início, esses ruídos irão crescendo, para depois também progressivamente diminuírem. E tudo isso deve durar bastante tempo para que o público verdadeiro, visível, a plateia, saia do teatro com um final bem gravado no espírito. A cortina desce lentamente. Abril, junho de 1951. Eugene Ionesco. Esta é uma das peças teatrais mais aclamadas, mais discutidas, também enigmática. Vimos uma das plausíveis interpretações, não a única. Há várias outras importantes. Aqui ajustamos para os trabalhos que fazemos em nossos estudos. Um convite a um futuro, a um presente que nos diz respeito e que exige de nós uma série de cuidados que vão da ética à epistemologia, passando por vários outros campos da humanidade.